Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à programação da TV Notícias Agrícolas. Esse é o Realidades da Safra, o momento que a gente faz um giro pelo Brasil, visita as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, verificar como é que está essas expectativas de produtividade, os trabalhos de colheita, também de plantio ao redor do Brasil, e para isso a sua participação é muito importante. Mande aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, e conta pra gente como é que tá o desenvolvimento da lavoura por aí, como é que tá o andamento da colheita dessa safra de soja, pra gente ir juntos entendendo essa realidade da safra. Outra maneira de você participar é mandando a sua foto, sua imagem, o seu vídeo, compartilhando com a gente o desenvolvimento da lavoura por aí, como fizeram alguns produtores que a gente vai exibir neste momento. Vamos começar olhando as imagens do Diogo Luz Prez, ele é lá de Arapuã, no estado do Paraná, mandou as imagens, mandou as fotos da lavoura de soja lá na região paranaense, lavouras verdes se desenvolvendo, enchendo grãos nesse momento lá em Arapuã, no estado do Paraná. Outro que mandou imagem aqui pra gente também foi o Jonathan Bedin, ele é lá de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. A gente vai ver as imagens da lavoura do Jonathan Bedin lá em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai lá pro estado gaúcho conversar com produtores para verificar o desenvolvimento dessa safra no estado do Rio Grande do Sul. Para a gente encerrar esse nosso primeiro giro de imagens, Ricardo Caldeira, lá de Paracatu, Minas Gerais, mandando essa foto da lavoura de soja, também mandou um vídeo que a gente acompanha o Ricardo andando ali pela lavoura, duas momentos diferentes das áreas, uma mais verde, outra mais já perto da colheita, mais dessecada, o Ricardo compartilhando com a gente essa imagem. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando pra gente como é que tá a lavoura aí na sua região. Para isso você pode enviar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @ Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp. O número tá aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e compartilhar com a gente o desenvolvimento da sua lavoura, como é que está o clima e o desenvolvimento das áreas aí na sua região. Aproveitar para registrar participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira. O José Natal mandando o seu bom dia, sempre ligado aqui com a gente, o José Natal. Mande também o seu comentário, mande aí o seu nome, a sua região e como é que tá a lavoura aí para você, para a gente juntos ir montando esse quadro, mostrando esse cenário das lavouras. O José Natal comentando que colheita da soja de Uberlândia se inicia com boas produtividades. Minas Gerais realmente teve mais chuvas do que outras regiões, desenvolvimento melhor. A expectativa é positiva para a colheita dessa soja mineira, né, José? Vamos seguir com o nosso programa, vamos olhar um pouquinho notícias que têm relação com safras, com lavouras, com das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para a colheita da soja, porque os trabalhos seguem avançando, mas seguem registrando atraso ao redor do Brasil. A AgriRural divulgou sua nova estimativa de colheita de safra do Brasil, apontando 9% das áreas colhidas até a última semana, com melhora do ritmo no Mato Grosso e progresso acelerado no Paraná. A colheita da última semana era em 4%, nessa semana, portanto, chegando a 9%, mesmo assim atrás dos 16% registrados no mesmo período do ano passado. A trégua nas chuvas constantes, que vinham atingindo Mato Grosso até meados de janeiro, favoreceu a colheita na semana passada, mas quem continuou na liderança entre os estados foi o Paraná. Neste estado e no sul do Mato Grosso do Sul, algumas chuvas muito bem-vindas também atingiram áreas de enchimento de grãos que estavam precisando de umidade. Outro estado que foi beneficiado por precipitações na semana passada foi o Rio Grande do Sul. Neste caso, porém, a safra ainda está em aberto devido ao calendário mais tardio aponta aí a consultoria AgriRural, os especialistas, os analistas da AgriRural. Outro olhar para a safra de soja, para a colheita das atividades, vem lá do Paraná, um estado que se destaca com esse avanço das atividades, das colheitas. O DERAL atualizou os números de colheita para o estado paranaense, com 23% da área de soja já colhida e 28% da área da segunda safra de milho plantada até o momento no estado paranaense. Disso de acordo com os números do Departamento de Economia Rural, o DERAL, olhando para as lavouras do estado do Paraná. Até o último dia 5 de fevereiro, no dia 5 de fevereiro do ano passado, o Paraná já tinha colhido 25% da área de soja contra esses 23% desse ano. Então as atividades em ritmo semelhante com o registrado na safra passada, no ano anterior. Safra de soja do Paraná é projetada em 21,3 milhões de toneladas, o que seria uma alta de 15% na comparação anual, de acordo com dados do DERAL, do governo estadual. DERAL ainda aponta que alguns efeitos das chuvas aconteceram nas lavouras, abre aspas para o DERAL, precipitações recentes beneficiaram apenas as lavouras de soja mais novas, que representam uma parcela pequena na produção. Já as lavouras em fase final de frutificação não registraram melhorias significativas na produtividade. Ainda segundo o DERAL, as frequentes precipitações começaram a gerar preocupação quanto à qualidade dos grãos, principalmente nas áreas em pré-colheita. O excesso de chuvas tem dificultado ainda a aplicação de defensivos contra pragas e doenças na soja, segundo os especialistas do departamento. E aí, olhando para a segunda safra de milho, DERAL apontando esse plantio chegando a 28% no estado, enquanto a colheita da primeira safra do cereal chega a 11% do total semeado. A segunda safra de milho do Paraná é estimada em 15,5 milhões de toneladas, o que seria um aumento de 24% na comparação com o ciclo anterior, que sofreu bastante com as condições climáticas. Esses os últimos dados, os dados mais atualizados que o DERAL divulgou lá para as safras, para as lavouras do estado paranaense. Ainda olhando para a soja, olhando para a safra brasileira, a Stonex atualizou a sua estimativa de safra do Brasil, reduzindo a produção nacional e aumentando as perspectivas de exportação neste ciclo de 2025. Safra de soja 24-25 foi estimada em 170,8 milhões de toneladas pela consultoria Stonex, abaixo da previsão anterior, que era de 171,4 milhões de toneladas, de acordo com o relatório da consultoria. Ana Luiz Lodi, especialista em inteligência de mercado da Stonex, explica que houve ajustes em praticamente todo o país, com destaque para cortes no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, devido à seca que predominou desde o final de dezembro e em boa parte de janeiro em áreas deste estado. A consultoria ainda estimou que a exportação de soja 24-25 deve ser de 108,5 milhões de toneladas, acima das 107 milhões divulgadas no mês passado, ressaltando que mudanças significativas poderão ocorrer, principalmente considerando as tensões entre Estados Unidos e China, que podem se refletir no mercado nacional, destaca Ana Luiz Lodi, especialista em inteligência de mercado da Stonex. Vamos seguir olhando também para a safra de soja, porque lá no Mato Grosso a Fundação MT divulgou resultados importantes de pesquisas mostrando soluções sobre cultivares de soja, manejo e combate de daninhas. O manejo eficiente com o uso de determinados herbicidas para dessecação se apresenta como a alternativa mais viável para o controle do capim pé de galinha, uma das principais plantas daninhas encontradas nas lavouras de soja nas últimas safras. A erva invasora tende a competir com a soja na disputa por espaço e nutrientes, assim resultando na redução de produtividade nas lavouras. O manejo para controlar o capim pé de galinha é um dos temas de destaque da programação do evento da Fundação em Campo Safra, realizada pela Fundação MT no próximo dia 5 de fevereiro, hoje lá no município de Itiquira, no Mato Grosso. Abre aspas para o Lucas Barcelos, pesquisador de matologia na Fundação MT. Traremos tratamentos bem focados, novas ferramentas para dessecação do capim-pé de galinha e posicionamento de novos herbicidas que devem ser usados nessa dessecação. É uma abordagem objetiva para ajudar os produtores a enfrentarem esses desafios específicos no campo, explica o Lucas Barcelo, lá da Fundação MT. Portanto, hoje, nesta quarta-feira, a Fundação MT realizando esse evento para atualizar essas expectativas, essas recomendações do controle de herbicidas, de plantas daninhas para o produtor lá do Mato Grosso. Vamos agora olhar para a safra de milho, porque lá em Santa Catarina a expectativa é de recorde de produção nessa safra 24-25. De acordo com as projeções da Epagre catarinense, a área cultivada, apesar de ter uma redução de 11,3% nessa temporada, a estimativa é uma produção entre 2,3 e 2,4 milhões de toneladas, acima das 2,2 estimadas anteriormente. Os números preliminares indicam uma safra possivelmente recorde, com produtividade muito acima da média histórica. Por consequência, devemos revisar os números para cima, tanto em produtividade quanto em produção total, afirma Haroldo Tavares Elias, analista de socioeconomia da Epagri-Cepa. Inclusive, recentemente a gente teve aqui no Realidades da Safra a participação do Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que destacou justamente as expectativas boas para a produção de milho, de soja, de cebola, de arroz, também lá para o estado catarinense, uma safra de verão se desenvolvendo bem lá no estado catarinense, pelo menos até esse momento. Claro que a gente vai seguir acompanhando esse desenvolvimento das lavouras lá em Santa Catarina. Vamos seguir com o nosso programa, vamos começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, para a gente entender com o pessoal em loco como é que está o desenvolvimento dessa safra, dessas lavouras nas regiões produtoras. A nossa primeira parada vai ser... Vamos ver, hoje a gente vai ter alguns dos nossos entrevistados, vamos conversar com Arlindo Cancian, produtor lá em Canarana, no Mato Grosso, vai trazer essas perspectivas de colheita lá para a safra do estado, que vem sendo dificultada pelo excesso de chuvas. Também vamos lá para São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, conversar com o Bruno Lazaretti, produtor rural, que vai contar um pouquinho do impacto do clima para as lavouras gaúchas. E é justamente para lá que a gente vai começar o nosso giro. Vamos conversar com o Bruno Lazaretti, produtor rural em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Bruno já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Bruno. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Bruno. Você me ouve? Nós estamos com um probleminha com a comunicação com o Bruno. A gente vai tentar refazer esse contato. O Bruno Lazaretti é produtor rural lá em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Vai conversar com a gente para contar um pouquinho como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá na região. Região de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, vem enfrentando um longo período sem chuvas, já praticamente 20 dias sem precipitações consideráveis. Houve apenas garoas em algumas áreas lá da região e este cenário tem impactado o desenvolvimento das lavouras. Eu acho que a gente já tem o Bruno aqui. Bruno, você me ouve?
E bom dia, agora sim. Perfeito, Guilherme. Vocês me escutam?
Bom dia, Bruno. Estamos te ouvindo sim. Seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. E conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. O clima não tem sido amigo do produtor da região, né?
Por aqui tá bem complicado, Guilherme. O cenário não é nada agradável, tá? A gente até teve a campo fazem uns 10 dias que a gente fez um levantamento, tá? Só a título de curiosidade, e há 10 dias atrás a gente já tinha confirmado nas nossas áreas, tá? 50% de quebra. Isso há 10 dias atrás. Tínhamos previsões de chuva nesse meio tempo, que sumiram, não ocorreram. E assim, de fato, não dá mais para ir olhar as lavouras. O cenário é muito triste aqui na região como um todo, tá? E hoje, te digo assim, bem tranquilamente, que nas nossas áreas, 60%, 70% é garantido que teremos de quebra, tá? E para ajudar, essa semana a gente está numa onda de calor extremamente forte. Então, temperaturas agora aqui para nós, nesse momento, com 32 graus, né, de manhã. Então, ontem a gente teve máxima de 38. Então, assim, de fato, sem chuva, sem umidade no solo e com essas temperaturas, não tem planta de soja que aguente.
E aí, Bruno, esse impacto atinge lavouras independente da época plantada ou tem algumas que têm um desenvolvimento um pouquinho melhor?
Perfeito, Guilherme. Até meados de janeiro, tá? Comecinho de janeiro, essa seca estava impactando principalmente as lavouras que foram início de semeadura, ou seja, aquelas lavouras de final de outubro, tá? Comecinho de novembro. Mas hoje o cenário é parelho, tá? Infelizmente, temos lavouras semeadas aí final de outubro, começo de novembro, até final de novembro já estão sentindo muito, tá? Inclusive essas lavouras do tarde já está tendo muito abortamento, folha nem se fala, né? Mas vamos pensar em flores e vagens, a gente já vê uma quantidade muito grande de abortamento, né? Então, assim, mesmo que voltasse a chover daqui para frente, perfeitas chuvas, ótimos volumes, aquela condição de um cenário perfeito, a gente, né, em hipótese alguma, conseguimos recuperar esse dano.
E Bruno, olhando para frente, né, as previsões, tem chuva mostrando aí no radar ou esse cenário deve continuar complicado?
É, assim, Guilherme, temos um evento de chuva, tá? Que está marcado para quinta-feira, tá? Amanhã. Então, assim, nós estamos com uma expectativa muito grande em cima. Só que essa previsão, e aconteceu muito aqui na região nos últimos eventos de chuva que tivemos, essas chuvas de verão são muito localizadas, né? Então, o que que acontece? É, na própria cidade aqui, tem chuvas que pegam num talhão, no vizinho já não pega, né? Então, tem gente que está com uma lavoura que vai colher bem, mas são pontos extremamente isolados, aquele lugarzinho que sempre dá uma garoa e tal. Então a gente fica com dois cenários: um que, se vier essa chuva, ela vai ser disparelha com certeza, né? Porque é um volume baixo que tá marcando. A gente tinha uma precipitação aí de 10 milímetros previstos, hoje eu ainda não olhei, e ela vinha oscilando durante a semana. Essa previsão de 10 veio para 5, foi para 7, veio para 1. Então não sei se ainda se confirma, hoje eu não olhei, tá? Não tive essa coragem ainda. Mas tem um volumezinho marcando. Se vir, melhor que nada, né? Com certeza. Tomara a Deus que venha. E mas é volume baixo, assim, nada para dar uma recuperada grande. E não temos essa expectativa, infelizmente.
E Bruno, pensando em calendário, quando é que deveriam acontecer as colheitas por aí, se é que algumas áreas ainda vão poder ser colhidas, né?
É, exatamente. Num cenário normal, tá, Guilherme? É, pensando aí nos outros anos que a gente trabalha com soja, abril, finalzinho de março, começo de abril, tá? É um ano que a gente já tá trabalhando nas colheitas, nas mais precoces. Com certeza, tá? Terão áreas aptas à colheita muito mais cedo nessa safra, porque essa seca antecipou demais o ciclo, né? Vai chegar o ponto que a soja vai de fato morrer, ela vai se entregar e não tem o que fazer. Então, acredito sim que começo de março. Eu até já ouvi relatos, foi de um produtor só que estava colhendo uma região mais alta aqui um pouco, né? Uma área que era uma soja super precoce, né? Um ciclo extremamente curto, e a seca liquidou, ele acabou colhendo já. Mas assim, acredito eu, tá, que em março teremos muita área aí que vai ter colheita passando na lavoura, né? Agora, vai ter colheitadeira passando na lavoura. Agora, se teremos uma colheita mesmo, vai ser difícil dizer, infelizmente.
E Bruno, nesse cenário, né, como é que fica a comercialização do produtor, até se a gente levar em conta que não é o primeiro ano que o produtor da região, o produtor do estado, enfrenta dificuldades com o clima, né?
É, isso é um ponto muito delicado, Guilherme, e a gente até conversa, assim, entre produtores, essa é uma preocupação muito grande, tá, com todos. E nós temos, pensando em comercialização, nós temos dois problemas, assim, né? Nós temos o problema por quem vai receber, tá, que apesar de ter algumas estratégias, né, de conseguir receber esse grão no produtor, mas vai chegar muito grão sem qualidade, né, vai chegar muito grão que não é soja, na verdade, tá. É, então ele não tem uma qualidade para isso, então a nossa entrega vai ser complicada. E ao mesmo tempo, tá, o produtor rural, nesse cenário, a gente acaba ficando meio encurralado e não sabe mais o que faz. Porque o sul aqui, a gente já vem, essa vai ser a quarta safra seguida comprometida, né? Então começou com duas secas ano passado, com aquele excesso de chuva, que as lavouras estavam bonitas, mas ninguém conseguiu colher, né? Foi bem complicado, assim, muitas áreas perdidas, produtores que perderam maquinários embaixo d'água e tal. Então foi complicado. E esse ano a gente adentrou a safra num cenário que parecia ser muito bom e finalizou dessa forma. E aí a gente fica naquele questionamento: o que fazer agora, né? Muitos já não tinham mais opção de amparo via Proagro, por exemplo, né? Por uma questão de acionamentos anteriores e tal, então já não tinha mais esse respaldo. E aí fica naquela dúvida, que é: o que fazer safra que vem, né? O produtor, ao mesmo tempo que ele já está com uma dívida grande, a gente tem que pensar: vou arriscar de novo e correr o risco de não conseguir colher bem novamente e piorar a situação? Paro, não paro, o que fazer, né? Então essa safra vai ser uma safra que a gente vai ter que pensar muito bem qual vai ser o próximo passo.
Inclusive, Bruno, a gente tem aqui a participação, o Guilherme Veiga mandando aqui: vamos voltar a criar gado nesses campos. É um momento de reflexão para o produtor aí da região mesmo. O que fazer daqui para frente, né, Bruno? Que decisão tomar diante desse cenário, né?
É, perfeito, Guilherme. O pessoal, assim, isso é muito importante a gente pensar em outros manejos, né? E claro, existe um porém, assim, ó, que é: nossas áreas de soja hoje são 100% arrendadas, tá? Então, são áreas que são destinadas ao plantio, é uma questão de contrato. Elas são arrendadas para plantio de soja, né? Cultura principal. Então, existe sim a possibilidade do gado no inverno, aqui no sul, que a gente chama, né? Ao invés de entrar com outras culturas, como trigo, aveia, enfim, pode entrar gado. Agora, para o pessoal que faz gado o ano inteiro, também essa seca ela é significativa a ponto de influenciar muito o gado, tá? Se a gente der uma olhada nos campos nativos que existem aqui na região, é seco. O campo está seco, o capim está seco. Então, está dificultando para quem não tem como dar uma suplementação, alguma pastagem de inverno, algum campinho irrigado, algo assim. Está complicado, inclusive, para a criação de gado em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul.
Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, muito obrigado, eu que agradeço, obrigado a disponibilidade aí do Notícias Agrícolas de trazer essa realidade que o produtor vem passando. Acho que isso é muito importante, a gente precisa dessa força nesse momento, né, para mostrar o que o produtor rural gaúcho principalmente vem passando, e vamos ficar aí na expectativa de que venha alguma chuva para a gente poder salvar o mínimo que for possível aí, mas que dê um pouco de colheita ao menos. Obrigadão, Guilherme. Obrigadão a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas.
Bruno, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa safra por aí. A gente espera com notícias melhores da próxima vez que a gente se falar. Obrigado, até a próxima.
Obrigado.
Esse o Bruno Lazaretti, produtor rural em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário das lavouras de soja dessa safra 24-25 lá na região gaúcha. O Bruno destacando um cenário bastante complicado para o produtor da região. Há 10 dias atrás, um levantamento no município apontava perdas de 50% na produção da soja. Nesse momento, essas perdas já passam de 60%. Vários dias sem chuvas e temperaturas muito altas, chegando ali aos 38 graus Celsius registrados, o que vem tirando bastante produtividade das áreas lá do Rio Grande do Sul, inclusive colocando em xeque a vida do produtor para frente, para as próximas safras, produtor repensando o que vai fazer nas suas áreas nas próximas temporadas. Claro que a gente vai seguir acompanhando esse desenvolvimento. Vamos seguir o nosso giro, vamos seguir recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados. A nossa próxima parada vai ser no município de Canarana, no estado do Mato Grosso, para conversar com o Arlindo Cancian, produtor rural. O Arlindo já está aqui conosco por telefone. Seja muito bem-vindo, senhor Arlindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme.
Arlindo, a gente acabou de... A gente acabou de conversar com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Lá a falta de chuvas tem dificultado as lavouras. Aí na sua região é a chuva que dificulta as atividades, né?
Pois é, bem desse jeito. Eu acabei de falar com o meu também lá de Santa Rosa. E lá seco e quente e nós aqui, chuva que não para. Aqui tá, nós já estamos há mais de uma semana, que mais uns 10 dias. Não para a chuva.
E aí, Arlindo, como é que isso tem impactado a colheita? Está conseguindo avançar? Ainda não começou? Como é que está esse cenário?
Olha, Guilherme, aqui é muito pouca coisa dá para se dizer que alguns produtores só começaram um pouco, mas com essa chuva toda aí, não estão nem conseguindo entrar nas lavouras. E outra coisa são as estradas, né? Tá complicado, muita umidade na lavoura, no solo, atraso para passar os fungicidas, tá uma situação bem, bem complicada.
Esse cenário pode até aumentar a presença de doenças nesse final de ciclo, né, Arlindo?
Ah, isso aí com certeza, porque... o produtor não vai conseguir entrar na lavoura, né? E devido à umidade, tanto as tubas quanto problema de atoleiras, né? Na própria lavoura. Então, o avião tá difícil, né? Porque quando abre o tempo, eles têm muito serviço. Né? Então tá um ano bem diferente do ano passado, que nós sofremos com a seca, né, Guilherme?
E aí, Arlindo, quando é que essas colheitas devem ter condição para avançar mais por aí? Tem alguma perspectiva de trégua nessas chuvas?
Olha, Guilherme, tem lavouras dessecadas já, né? E eu mesmo consegui fazer uma dessecação antes de ontem. Ontem, né? E aí agora o produtor está na espera de conseguir entrar na lavoura para fazer essa dessecação, para o que mais vai impactar é essa chuva, porque já estaria na época do produtor estar colhendo a todo vapor.
E pensando em calendário, Arlindo, como é que essa dificuldade para colher também impacta no plantio do milho por aí?
Ah, com certeza, né? Apesar de ser pouco plantio de milho, mas vai impactar sim, né? Eu estive falando com os produtores aí que tinham intenção de plantar um pouco de milho, mas nessa situação aí, mais um dia, né? Vamos ver como é que vai o tempo daqui para frente.
E pensando em logística, Arlindo, você destacou, né, as estradas também afetadas, essa colheita bastante concentrada, vai ter dificuldade também para entregar esse grão lá nos armazéns, né?
Exatamente, você bateu num ponto certo. É, vai ser complicado porque vai concentrar, talvez o produtor vai ter que tirar com um pouco mais de umidade, e aí vai ser problema nos armazéns também com o recebimento e também a questão dos caminhões, né, para transportar. Aí vem estradas, vem armazéns, vem caminhões, né, tudo isso está impactando na colheita desse ano.
Arlindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, só esperar que o tempo corra bem para nós conseguir fazer as colheitas no momento certo, né? Apesar de estar um pouquinho atrasado, mas que Deus ilumine todos os produtores aí com tudo isso que está acontecendo aí, com esses preços baixos aí, que pelo menos consiga tirar o produto da lavoura.
Arlindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser a colheita dessa soja aí em Canarana. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, disponho.
Esse é o Arlindo Cancian, produtor rural em Canarana, no Mato Grosso, conversa com a gente para mostrar o cenário das lavouras lá na região, que tem dificuldades para avançar e até começar os trabalhos de colheita diante das chuvas constantes. O Arlindo destacando cerca de 10 dias com chuvas todos os dias, e isso impede que os produtores entrem em campo, realizem seus trabalhos de colheita, o que gera bastante preocupação para a sequência das atividades. O Arlindo destacando o impacto dessas chuvas também na logística da região, na infraestrutura logística, estradas sendo afetadas, e aí as preocupações com relação à entrega desses grãos, filas nos armazéns, grãos mais úmidos com necessidade de passar pelo secador, filas para essas entregas, então uma preocupação bastante grande neste momento, que também atinge as doenças de final de ciclo, Arlindo destacando o atraso no calendário de aplicações diante desse cenário de chuva e de umidade, o que pode aumentar bastante a pressão de doenças nessa reta final de ciclo. Olhando para frente, aquele produtor da região que decidir apostar no milho também vai ter uma janela de plantio encurtada diante desse atraso nas atividades de colheita. Claro, a gente vai seguir acompanhando o andamento dessas atividades lá em Canarana, em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos continuar observando como é que estão as lavouras, como é que estão as culturas das mais diferentes naturezas, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, porque lá na Austrália a colheita do trigo está avançando e está registrando rendimentos melhores do que os esperados inicialmente. A Austrália produziu cerca de 2 milhões de toneladas a mais de trigo na temporada 24-25 do que era estimado durante a colheita, aliviando as preocupações de que a oferta global ficará mais restrita e exercendo pressão descendente sobre preços, disseram analistas ouvidos pela agência Reuters. 4 analistas consultados pela Reuters disseram que aumentaram suas estimativas de colheita entre 1 e 3 milhões de toneladas quando a safra completa fosse alcançada. As estimativas agora variam de 32 milhões de toneladas a 35,5 milhões, acima das 29 a 34 milhões previstas em novembro. As estimativas todas estão acima da projeção oficial do governo australiano de 31,9 milhões de toneladas divulgadas em dezembro. Então, portanto, a Austrália devendo colher mais trigo nessa safra 24-25, aumentando, portanto, a oferta mundial do cereal. Vamos voltar aqui para o Brasil? Vamos olhar para o café nesse momento, porque os produtores mineiros devem ter mais recursos disponíveis para o Funcafé na safra 24-25. Os cafeicultores mineiros vão ter mais 96 milhões de reais disponíveis para financiamento no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé, destinados pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. O volume extra de recursos será oferecido após o banco desembolsar, em pouco mais de 3 meses, todo o montante direcionado ao café na safra 24-25 e assim buscar mais recursos para operar. Ao todo, serão 330 milhões disponibilizados na linha Funcafé para comercialização, compra e venda de capital de giro na safra atual, volume 40% superior ao ofertado e liberado em 23-24. Os financiamentos chegarão às cooperativas, produtores e empresas, incentivando o agronegócio do estado. O presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto, lembra que os financiamentos no agronegócio são fundamentais para fortalecer o setor e que Minas tem como líder nacional de produção do café. Acompanhamos a realidade dos cafeicultores e certamente esse é um crédito que vai contribuir para que eles sejam ainda mais competitivos no mercado e estejam preparados para enfrentar os desafios de 2025, afirma, portanto, o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Ainda olhando para o café, tem alerta para a queda de chumbinhos, que reforça a importância do manejo frente à seca de 2024. Reportagem é destaque no Notícias Agrícolas, apontando que as lavouras de café no Brasil estão atravessando um período de ajustes, já que a fase da queda de chumbinhos, comum no ciclo produtivo, tem se mostrado mais intensa neste ano devido à seca prolongada e às altas temperaturas registradas em 2024. Embora o fenômeno faça parte do desenvolvimento natural do café, as condições climáticas têm exigido maior atenção dos produtores para minimizar perdas e preparar as plantas para os próximos ciclos. A queda dos chumbinhos ocorre entre 80 e 100 dias após a florada, geralmente entre dezembro e fevereiro, como forma de autorregulação da planta, eliminando frutos que não conseguem ser sustentados. No entanto, fatores como desfolha e estresse hídrico intensificaram o processo neste ano. De acordo com o Marcelo Jordão, engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé, o cenário atual demanda atenção redobrada. Abre aspas para o Marcelo Jordão. Plantas que enfrentaram seca severa e altas temperaturas têm menor quantidade de folhas, o que reduz a fotossíntese e as reservas de carboidratos. Isso afeta diretamente a capacidade de sustentar os frutos, explica o engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé. Portanto, esse alerta para a queda de chumbinhos na cultura cafeeira neste momento. Vamos aproveitar para a gente passar lá na página do Realidades da Safra, porque tudo que a gente conversa aqui fica concentrado por lá. Ali você pode ver os vídeos das edições anteriores, a gente foi para Goiás, foi para o Paraná, fomos para o interior de São Paulo, você pode acompanhar todos esses vídeos passados lá também clicando ali no Mais Vídeos, você tem acesso aos vídeos de todas as edições anteriores do programa Realidades da Safra. Você também pode voltar lá na página oficial do Realidades, no site do Notícias Agrícolas, e você tem as notícias mostradas por lá. Todas essas notícias que a gente traz em destaque aqui também estão lá para você acompanhar. Você pode ver ali, por exemplo, em destaque, justamente essa informação da queda do chumbinho no café que a gente acabou de trazer para vocês aqui. Tudo isso concentrado no site do Notícias Agrícolas, na página do Realidades da Safra. Continuando, portanto, o nosso giro de notícias, vamos olhar agora para a fruticultura, momento dos hortifrutis aqui no Realidades da Safra. A Secretaria de Agricultura de São Paulo e do Distrito Federal assinaram um protocolo de intenções para parceria no ramo da fruticultura. Nessa última terça-feira, dia 4 de fevereiro, um protocolo de intenções foi assinado entre as secretarias paulistas e do Distrito Federal no âmbito da fruticultura. O documento prevê relacionamento constante entre as duas gestões com o objetivo de elaborar e implementar ações conjuntas para o desenvolvimento do setor agropecuário. A cooperação técnica na área de fruticultura, especialmente de frutas vermelhas, irá fomentar de forma ainda mais incisiva esse setor importante em ambos os estados, decretou o secretário executivo da Secretaria de Agricultura, Edson Fernandes. A assinatura formaliza a primeira etapa da parceria, tendo como foco a formação de pessoal em áreas estratégicas, o auxílio técnico mútuo e o compartilhamento de dados, visando o desenvolvimento de projetos de agricultura familiar no âmbito da fruticultura. O protocolo de intenções dá origem também a um termo de cooperação técnica entre São Paulo e DF de maior abrangência no âmbito da agropecuária, portanto, esse acordo de cooperação entre os dois estados para a fruticultura. Olhando lá para Santa Catarina, expectativa de abertura da colheita da pitaia. Acontecendo nesta semana, um dia de campo na região de Jacinto Machado abre oficialmente a colheita da pitaia em Santa Catarina nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, amanhã. O evento será no campo demonstrativo Coperja, às 10h30, aberto a todos os interessados, sem necessidade de inscrição. Na safra passada, Santa Catarina colheu 5 mil toneladas de pitaia e, de acordo com o extensionista rural Diego Adílio da Silva, líder do projeto de fruticultura da EPAGRE, o cultivo da fruta em Santa Catarina está presente em 300 hectares, com plantas de distintas idades. Então, um evento acontecendo amanhã em Santa Catarina, abertura oficial da colheita da pitaia. Todo mundo que estiver ali na região pode participar. Continuando olhando para parcerias entre países neste momento, Brasil e Gana fortalecem parceria agrícola com foco em cacau e outras culturas. O fortalecimento da parceria entre Brasil e Gana no setor agrícola foi foco do discurso de Moisés Schmidt, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a AIBA, durante Missão Técnica Brasil-Gana. Representando os produtores da Bahia e do Brasil, Schmidt compartilhou com autoridades e empresários ganeses a experiência do estado na produção de soja, milho e algodão, além de ressaltar o potencial da cooperação entre os dois países para impulsionar a cadeia produtiva do cacau, cultura de grande relevância para ambos os mercados. Então, parcerias sendo efetivadas não só entre estados, como no caso da fruticultura para São Paulo e Distrito Federal, que a gente trouxe agora há pouco, mas também entre países, Brasil e Gana, olhando especialmente para o cacau, mas também para outras culturas que podem ser fortalecidas com essa troca de informações entre os dois países. Olhando agora para o melão, os preços do melão amarelo caíram 26% na semana, pressionados por questões de oferta. O levantamento do CPEA, do Hortifruti CPEA, destaca que, além das recentes chuvas que afetaram a qualidade do fruto, pesquisadores do Hortifruti CPEA explicam que houve um acúmulo da colheita no início da semana passada, visto que as atividades não pôde ser realizada em períodos mais críticos. Assim, para estimular o escoamento, produtores baixaram as cotações, e aí esses preços 26% menores semana a semana para o melão amarelo no mercado brasileiro. Olhando agora para a cenoura, mesmo com as chuvas limitando ofertas em Minas Gerais, os preços continuam recuando neste ano aqui no Brasil. As cotações da cenoura em São Gotardo, Minas Gerais, caíram nessa semana, com a caixa suja de 29 quilos sendo comercializados a R$ 29,17, um recuo de mais de 31% comparado à semana anterior. O principal motivo da queda é justamente a oferta nacional mais alta, carregada em grande parte pelo Sul. Ainda que São Gotardo seja a principal safra produtora de cenouras, o alto volume de chuvas desde o final de 2024 tem limitado a oferta da raiz e reduzido as produtividades. No momento, importantes centros de abastecimento estão sendo supridos em boa parte pelos produtores de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que não somente estão sendo entregues em bom volume, mas também com qualidade bastante satisfatória. Então, esse é o levantamento do Hortifruti CPEA, olhando para preços e oferta da cenoura. Outra cultura agrícola de hortifrutis observada pelo Hortifruti CPEA é a cebola, onde a comercialização segue preocupante, especialmente lá no estado do Paraná, já que há desafios nessa comercialização no estado. A volumosa oferta, não apenas no estado paranaense, mas nas demais praças do sul, e a competitividade está bastante elevada. Com preços baixos, os produtores têm armazenado cada vez mais os seus bulbos na espera de que tais patamares aumentem, o que tem resultado em diminuição na qualidade da cebola. A umidade elevada tem resultado na maior incidência de mofo e algum volume de produto já está sendo descartado nos galpões. É o que indicam os pesquisadores do CPEA olhando para a safra brasileira de cebola. Olhando para a batata, a chuva no Paraná também tem resultado em alta nos atacados de São Paulo e de Belo Horizonte. O preço médio da batata, tipo Ágata Especial, subiu no atacado de São Paulo em torno de 3,7% em relação à semana anterior e 6,7% em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Durante a semana, as chuvas frequentes no Paraná limitaram as atividades no campo e diminuíram a oferta no mercado. Com Belo Horizonte e São Paulo comprando principalmente no Paraná, as cotações também subiram, de acordo com os indicativos do CPEA. Olhando para a banana, o início do ano tem pouca variação nos preços lá na região do Vale do São Francisco. Desde o início do ano, os preços da banana registraram poucas variações no Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, de acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA. Apesar da baixa oferta da fruta local e também dos concorrentes, os preços não subiram mais devido às limitações do mercado, já que o período das férias é bastante limitante para as vendas. Além disso, o CPEA indica que há concorrência entre variedades, já que o maior volume da nanica no sul e no sudeste também afetou o mercado. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, olhando para o alface, o CPEA indica breve recuo de oferta, favorecendo o aumento dos preços no interior paulista. A retomada de algum volume de chuvas nas regiões produtoras paulistas nos últimos dias favoreceu o incremento de preços da alface nesta semana. Porém, o final do mês limitou avanços ainda maiores. O CPEA destaca que as expectativas são de que a saída melhore na próxima semana, levando em consideração o início do mês, que favorece as vendas, a retomada das aulas pela maior parte das escolas e também as previsões de mais chuvas, que deve resultar em novos problemas de oferta. Essa é a análise do CPEA para o alface aqui no país. Esse foi o Realidades da Safra de hoje, dessa quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Nós visitamos regiões produtoras importantes que enfrentando realidades bastante diferentes com relação ao clima e os impactos disso para as lavouras. Enquanto lá no Rio Grande do Sul a estiagem prolongada tira bastante do potencial produtivo da soja, lá no Mato Grosso são os dias consecutivos com chuvas que impedem a colheita e também preocupam os produtores com relação a doenças nessa reta final de ciclo e também a qualidade dos grãos que vão ser colhidos e vão ser entregues nesse final de safra 24-25 lá no estado mato-grossense. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas vai voltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada do NA para conversar com a Andrea Ramos, meteorologista, trazendo as previsões de tempo para as diferentes regiões do país para os próximos dias. Então a sua participação vai ser bastante importante. Já começa a mandar aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e a sua dúvida para o clima para os próximos dias, que a Andrea vai responder junto com o Erickson daqui a pouquinho. Será que a sua região vai receber chuvas daqui para frente? Vai ter corte dessas precipitações? Os trabalhos de colheita vão conseguir avançar aí para você? Já manda aqui a sua pergunta, que daqui a pouquinho o Erickson conversa com a Andrea Ramos e traz todas essas informações de previsão do tempo para os próximos dias aqui do Brasil. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui no Realidades da Safra de hoje, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.